estão pedindo que nós falemos sobre o papel dos núcleos neste momento. O núcleo em São Carlos tem a tarefa de congregar cidades vizinhas no serviço, isto é, promover um serviço numa grande região, mantendo os colaboradores de várias cidades unidos. Em Belo Horizonte, há necessidade de se transformar a familiaridade em universalidade. Em Belo Horizonte, teriam que transmutar aquela familiaridade, aquela forma de estarem todos em família, serem todos amigos, conhecidos, parentes, etc. E transformar isso em universalidade. E São Paulo teriam que viver a lei do serviço. E viver a lei do serviço da forma mais ampla possível, em todos os níveis do serviço, desde o serviço físico, material, até o serviço espiritual. E aí os seres que estão se dedicando a isto, que estão se concentrando e buscando luz sobre isto, devem pedir luz dentro para que lhes apareçam as provas, para que lhes cheguem as provas, os exames. Porque sempre que nós nos oferecemos para servir, chegam os exames, chegam as provas, para ver que tipo de instrumento de serviço nós somos. E quais são os pontos em nós que têm que ser desenvolvidos, aqueles que têm que ser transformados, aqueles que têm que ser transcendidos. Então, isto são os exames, são as provas. E quando trabalhamos em grupo, como estamos em grupo, uns podem ajudar os outros a ver estas coisas, sem crítica, mas colaborando mesmo, fraternalmente. Porque às vezes nós vemos o cisco no olho do outro, mesmo que não veja a trava no próprio, vê o cisco no outro. Mas a gente diz qual é o cisco, não custa nada, né? E o outro pode, de repente, dizer qual é a trava no nosso. Isso é muito importante quando a gente está se formando como grupo de serviço. Os de São Carlos podem perguntar, sim, é fácil falar, mas como é que se congrega? Como é que se chama? Como é que se reúne? Nós reunimos magneticamente. Não é chamando, telefonando, isso tudo é secundário. Isto tudo pode acontecer também, mandando carta, mandando circular. Isto tudo pode acontecer, mas nada disso adianta, nada disso traz nenhum resultado, se não há atração magnética. E a atração magnética é o coração de cada um, é a alma de cada um que está ali a serviço que atrai. Vocês precisam, não só São Carlos, todos nós, não é? Então, nós todos precisamos perguntar: qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso lugar? O que eu tenho que fazer? Como devo orar? Vocês têm que perguntar tudo para dentro. Porque aí encontram a forma de estar lá dentro, de estarem concentrados, e isto vai atrair magneticamente ou aqueles que são afins, ou aqueles que a energia manda para trabalhar conosco. Mas esta posição interna, essa disposição interna, esta oferta interna a servir, isto é o que atrai, isto é o que forma o ponto magnético de atração. Muitas vezes nós ficamos preocupados demais com as coisas externas. Então, diga, nós aqui temos tantas salas, tantos metros quadrados, tantas piscinas, tantos andares, que vamos fazer com isto, não? Então, vamos criar atividades para preencher tudo isto. Não, não é, parece que não é assim. Nós temos que atrair magneticamente o que deve chegar ali. E o que chega ali precisa ser observado, bem recebido, não é, respeitado. E aceita a presença, aceita a colaboração, porque muitas vezes surgem coisas que não surgiriam se nós não sabemos fazer esses contatos. Muitas vezes as coisas estão obscuras, a pessoa aparece e ela mesma não sabe o que está procurando, nós não a conhecemos, não sabemos quem é, não sabemos o que fazer. Todas as coisas são obscuras. E às vezes são obscuras porque são opcionais. Depende da atitude de cada um, será o rumo que a coisa vai tomar. Então precisa ter muito cuidado para não estabelecer padrões, não estabelecer regras rígidas, não é? Então dizer, por exemplo, não se usa álcool, nem fumo, nem droga no núcleo. Isso é uma coisa. Agora, rejeitar um bêbado, expulsar um drogado, isto é outra. Precisa ver se aqueles estão chegando para alguma coisa. Se aqueles estão chegando para serem transformados. Percebe? Como, por exemplo, ontem se fez uma partilha e se disse que a castidade é um grande bem, pode ser um grande benefício. E depois dessa partilha, alguém que ouviu criticou uma pessoa porque ela estava grávida. Então vocês veem a que absurdo se pode chegar. A que ponto de incompreensão da realidade se pode chegar. Então com estas coisas que temos que ter cuidado. E quando essas coisas acontecem, a gente procura restaurar. Às vezes pode restaurar, às vezes não dá para restaurar. Então, se não dá para restaurar, precisa compensar isto com uma ação positiva. Precisa compensar isto com algo positivo, para ficar equilibrado, para o universo poder ficar equilibrado. Então, São Carlos teria que congregar. Cada um lá tem que se transformar num ponto de atração magnética. Para isso tem estudos, para isso tem audições, para isso tem trabalhos de ritmos, de alinhamento. Então nós temos que estar muito magnéticos, temos que estar muito reunidos dentro de nós para podermos ser esses pontos de atração. Aqui uma pessoa diz que está vivendo um relacionamento que ela sente que não deve mais cultivar. Que esse relacionamento começou sem que ela quisesse, mas que foi por um pouco de compaixão pela pessoa. E como ela não queria isso e aconteceu, ela então queria ter algum ponto sobre isto. Muitas vezes não somos nós que agimos. Muitas vezes são forças que agem em nós. Forças que estão circulando. E essas forças que estão circulando, que agem em nós, em geral não são positivas. Porque quando nós agimos através de uma força positiva, isto se dá de outra maneira. Isto se dá com o respeito pela pessoa, e isto se dá com a plena concordância da mônada e com a plena concordância da alma. Então, se uma força positiva superior está agindo através de nós, ela teve a concordância do nosso ser interior para ela fazer isto. E o nosso ser interior tem plena consciência do que está acontecendo, tá certo? Então é muito diferente de uma força qualquer que entra e age numa pessoa. E a pessoa às vezes até sem querer fazer aquelas coisas. Então precisa reconhecer que se você não queria e fez, é porque você estava sendo veículo de alguma força. Que aquilo não era você exatamente. Você não estava totalmente unida com aquela ação. Isto então facilita já a força ir se desalojando. Se você não se identifica com o que aconteceu, isto já facilita e a força já vai se desalojando. A força já não está totalmente instalada, não está totalmente à vontade. E aí agora cabe a você ir afastando esta força. Como é que você afasta essa força? É não seguir o que ela está indicando. Então, se você fez um relacionamento que você não queria, levado por uma força, você tem que ir terminando com este relacionamento. Você tem que ir modificando isto. Modificando quer dizer ou dizer adeus e nem dizer para onde vai, ou combinar com a pessoa a forma de se afastar. Enfim, há vários modos aí. Isso depende dos temperamentos, depende das situações, depende das circunstâncias. Seja qual for a forma, esta impressão de que o relacionamento não deveria existir, isto tem que ser resolvido. Isto não pode continuar, porque se isto continua, fica criando um laço kármico negativo para o futuro. Então, quanto mais isto perdura, mais comprometido fica o futuro, nesta encarnação e eventualmente até em outras. Então, isto é muito importante que a pessoa tenha claro. Agora, ela diz que continua o relacionamento porque tem compaixão da pessoa, etc. Porque a pessoa precisa do relacionamento. Olha, nesse campo não é possível concessão aos vícios. Nesse campo não é possível concessão. Nesse campo as coisas são ou não são. Porque em outros tempos era diferente. Em outros tempos havia muito tempo pela frente para se resolver as coisas. Havia muitas encarnações pela frente. Então todos nós podíamos nos dar ao luxo de prolongar uma coisa que não sentimos de resolver logo. Então se prolongava. Mas os tempos hoje são outros. Nós estamos vivendo outros momentos e há seres que não terão outra encarnação sobre esta terra. Hoje não há tempo a perder nestas coisas. Que ninguém está sugerindo que a gente faça as coisas com pressa, nem sem pensar, nada disso. Mas hoje é melhor não perder tempo. Porque nós não sabemos se vamos reencontrar uma pessoa numa próxima encarnação. Está havendo um juízo parcial. Juízo quer dizer, este vai para cá, aquele vai para lá. São caminhos diferentes que não vão se encontrar, às vezes, no mesmo planeta. Não vão se encontrar na mesma situação humana. Todos nós vamos nos encontrar lá no fim, não é? Quando tudo acabar, vamos encontrar todos lá. Mas até que todo mundo esteja junto, até que entre todos na consciência única, vai havendo juízos, vai havendo seleções na espécie humana e, portanto, nos nossos relacionamentos também. Ficar alimentando uma situação porque o outro está viciado, porque o outro está necessitando, deve o outro ser ajudado a resolver aquilo de outra forma, mas não prejudicando o andamento espiritual de um outro ser. Parece que era São Paulo que dizia: você tem direito de cortar violentamente aquilo que te prejudica espiritualmente. Enquanto você está tendo más influências em níveis, em campos que não sejam espiritual, todas estas coisas se admite, todas estas coisas se compreende e é mesmo um trabalho entre forças e tudo. Mas o que está comprometendo espiritualmente, isto não há nada o que possa justificar que continue. E acho que São Paulo, que era um iniciado, se referia inclusive a compromissos de ordem kármica. Quando isto atinge o espírito, não há o que esperar. E aqui uma pessoa pergunta se na busca da expansão da consciência É possível cultivar a simplicidade, manter a família e outras relações, ou é necessário o afastamento de tudo? Veja, cada um de nós é um caso diferente. Então, se num certo movimento está muito presente um certo nível nosso, está muito presente um nível imaterial nosso, então desse nível imaterial deve vir a luz, a energia, a força e todas as circunstâncias para nós dissolvermos qualquer vínculo que seja. Agora, quando isto não vem de um nível imaterial, quando isto não vem de um nível superior, mas é uma questão de evolução aqui, então esses laços kármicos de família, de relações, de ligações, isto tudo precisa ser no silêncio do ser estudado e visto. E cada caso é um caso. Não se pode generalizar estas coisas. Pessoa diz que foi muito intensa a energia transmitida ontem no encontro de música e alinhamento. E principalmente na música Trabalho Espiritual com a Mente, há um trecho em que se diz: unifica a mente e o coração e ao infinito chegarás. Pergunta: diante das adversidades do mundo, como manter-nos unificados com a mente e o coração sem nos abalarmos ou entrarmos em desarmonia? No livro que inspirou a música, no livro Trabalho Espiritual com a Mente, existe o trabalho com a mente em vários níveis, desde a mente pensante, desde a mente receptiva, até a mente abstrata, a mente espiritual e a mente divina. Então ali tem todos os degraus do trabalho, todas as etapas do trabalho. Então a pessoa pode pegar o livro e ir seguindo as etapas. Seguindo as etapas, e quando ela chegar na etapa que ela vê que é a sua, ali ela procura se dedicar, procura refletir, procura colocar tudo aquilo no coração, não? E vai fazendo um trabalho interior com aquilo. Agora, atrás de tudo isto, existe sempre um compromisso que a pessoa crê que fez com o mundo. Existe sempre uma forma de compromisso kármico que a pessoa não sabe como resolver. Ela teria que ir buscar no livro o seu ponto. Quando ela encontrou o seu ponto, busca no próprio livro a energia para resolver aquele ponto. E sempre que a gente tem o esclarecimento, em geral vem a energia, vem de dentro a energia, para você colocar aquilo em prática, para você colocar aquilo em ação. Agora, nós teríamos que aprender a fazer o trabalho sem estar no meio do caminho se preocupando com o mundo, se preocupando com o que vai acontecer, se preocupando com as consequências. Claro que se você está fazendo o trabalho com toda a sua alma, com todo o seu coração, aquilo só pode acabar em evolução. Se você fica se perguntando como fica o mundo, como vai ser a família, como vai ser a vida, você com isto vai misturando com o trabalho uma série de forças, uma série de energias que não tem nada que está misturadas ali. Então precisa ver o trabalho em si, colocar o coração, colocar a alma e ver o trabalho em si. As consequências deviam ser evolutivas. Agora, nós temos uma noção do que é evolutivo e do que não é. A energia pode ter outra noção disto. Então, se você está fazendo com a alma, com o coração e com toda a sua dedicação, só pode ser evolutivo. Agora precisa estar atento para não começar a misturar o ego, não começar a misturar as tendências do ego com estas coisas, não. Porque muitas pessoas dão a desculpa de que é o mundo, de que é o trabalho, de que é a energia. Não, e é o ego que está por trás disso, arrumando uma forma de se manifestar e de ajeitar as coisas da forma como ele quer. A gente tem que esquecer tudo isto, mundo, ego, coisas, a personalidade, tem que deixar isto tudo de lado e estar com atenção no coração, na alma e no trabalho. Tem que estar enfocada ali e deixa todo o resto. E todo o resto vai caindo quando não corresponde mais a nós. Então não existe isto de você querer mandar embora uma coisa. A coisa não vai embora assim. Se você manda embora uma coisa, ela te persegue, ela vem atrás de você. Se você corre, ela corre e vai lá na sua frente e você está diante dela de novo. Nós temos que nos transformar de tal maneira que tudo aquilo que nos prende se desprende. Compreende? São as coisas que se desprendem de nós, não somos nós que pomos as coisas fora, não. Às vezes sim, a gente põe as coisas fora, mas aí precisa uma certa energia que nem todos aplicam. Mas com as energias normais, são as coisas que têm que se desprender de você. Então você vai se transformando, você vai se purificando, você vai sendo transmutado. E dali a pouco aquelas coisas vão-se embora, porque não tem mais do que se alimentar em você. Por isso é que muitas pessoas, inconscientemente, têm medo de se transformar. Porque sabem muito bem que se houver uma transformação radical, muda o ambiente todo. Não fica pedra sobre pedra. E as pessoas sabem disso. E, portanto, vão com muito cuidado. Quando se transforma, dão muitas desculpas, vão com muito cuidado e se sabe por quê. Porque sabem que quando você realmente se transforma, quando você faz uma transformação radical, não fica pedra sobre pedra em volta de você. Isso está na lei. Se fica lá uma parede que não caiu, é porque você não fez uma transformação radical. Você pode ter feito até uma transformação profunda, mas não radical. Se você fez uma transformação profunda, ficam paredes lá. Não cai tudo, não. E se você faz uma transformação superficial, a parede que era branca fica cor-de-rosa. Fica ali. E você se transformou. Entre aspas. Bom, mas a transformação radical não é para todos. Transformação radical é aquela que vem com o ímpeto, vem com o impulso da mônada, vem com o impulso do espírito. A transformação que vem da alma pode não ser radical. Transformação que vem da alma é uma transformação profunda, que a personalidade não pode fazer, nem que queira. Personalidade faz mudanças, não transformações. Personalidade faz mudanças, muda de roupa, muda de casa, muda de marido, muda de emprego. Essas são as coisas que a personalidade faz. Mudanças. Ou transformações muito superficiais. Para transformações profundas, precisa chamar a alma. Agora, radical tem que ser a mônada. Tem que ser o espírito. Porque a mônada não está visando o destino aqui. A mônada está visando o destino cósmico. De forma que é preciso mesmo radical. Agora, a alma não. A alma visa a harmonização, visa a harmonia, visa a luz sobre o destino em geral, inclusive sobre a Terra. As almas vivem em grupos, então as almas são agrupadas, as almas se trabalham umas às outras, não? Isso é muito diferente de uma transformação radical, de uma mudança radical, ou de uma situação radical. Uma pessoa ouviu a partilha de ontem e diz que o hoje é tudo aquilo que eu não consegui resolver. Não foi bem isso que se disse. Nós dissemos que o hoje, que está hoje apresentado para nós, é a síntese de tudo que nós já fomos. a síntese. O momento presente é a síntese de todo o passado. É o resumo de todo o passado. No momento presente você tem tudo aquilo que você viveu. Então trata-se de você não ficar pensando no passado. Como resolver as coisas do passado? Porque essas coisas não são mais assim. Essas coisas no teu presente já estão sintetizadas com infinitas outras. Então não existe um modo de tratar do passado. Existe como você lidar com essa síntese que é o seu momento agora. O momento que você está vivendo agora é esse que você tem que resolver. É esse que você tem que viver. Não precisa pensar no passado, porque o passado está embutido aí. O passado está aí sintetizado com tudo. E ainda mais, nessa síntese do presente, naquilo que é o momento presente, está não só o passado ali dentro, mesclado para ser, enfim, resolvido. Mas ali dentro estão as sementes do futuro. Ali dentro estão as sementes daquilo que você vai se tornar. Não tem nenhuma desculpa de sair do momento presente. Não tem que sair do que você está vivendo agora, porque agora que você está resolvendo o passado, é agora que você está vivendo, é agora que você está semeando o futuro. E se você fica pensando no passado, você está colocando ali sementes de medo, sementes de angústia, sementes de erro. Você está colocando uma porção de coisa que no passado estavam de uma forma muito mais primária. Ainda não estava purificado. Na sua memória ainda não tinha sido purificado. O que está aqui no momento presente, coisa do passado que está aqui, já foi purificada ao máximo. Já foi transmutada ao máximo, já foi revisada, já foi revista. E o que está aqui é aquele ponto realmente que ficou. Mas aquilo, num certo sentido, já está muito trabalhado, já está muito elaborado. Então precisaria estar realmente firme no presente. Precisaria realmente estar tratando do presente. E vocês vão observar que até situações kármicas que estão em volta vão se transformando. E você não está lidando com elas diretamente. Você está lidando com o presente. Elas estão ali também, ali dentro. E esta mesma pessoa pergunta, e estas situações do passado que estão no meu hoje, com o meu novo modo de viver, elas vão se apagando? Eu terei que vivê-las novamente para eliminá-las? Aí depende. Depende do que você resolver aqui agora. Depende das opções que você fizer. Como você tratar estas coisas que estão se apresentando. Isso depende da sua forma. Agora, um não pode ensinar o outro a fazer isto. Porque isto é uma escola. Aquilo que você já aprendeu, você vai aplicar. Aquilo que você ainda não aprendeu, você vai errar para aprender. É uma escola contínua. Não existe uma situação que se repita. Isto é uma fantasia. Parece que a situação está se repetindo, mas não está. Porque você passou por aquela situação de uma forma. Se ela aparentemente se repete, não está completamente igual. Ela já está alterada segundo como você a tratou. Aparentemente é uma repetição, mas não é. Então você aqui já pode trabalhar mais um pouco aquilo. Ou trabalhar mais um pouco, ou transformar, ou, enfim, pode também fazer desaparecer uma situação. Mas aqui, como se diz, precisa um raio especial, precisa uma energia especial, que deve vir do espírito. E se eu terei que viver novamente para eliminar as coisas? Não, você não precisa viver novamente, da mesma forma. Parece que você está vivendo outra vez, mas não. Você está vivendo aquilo de outra forma. Porque você está com outra compreensão, você já compreendeu certas coisas, você já está com uma visão mais ampla. Parece que a coisa repetiu, mas não repetiu porque você está vivendo diferente. Você não está na mesma atitude, então não é a mesma coisa. Nós estamos em um planeta que é uma escola. É uma escola em certos planos, em certos níveis. E é uma escola que ensina também através do sofrimento. Este planeta não é igual aos outros e há várias escolas no universo. E este planeta é uma escola através da purificação, através do sofrimento. Então, quem está aqui está numa escola, está numa aula daquela escola. Está sendo purificado, está sendo transformado. Isto é a escola daqui. E eventualmente está sofrendo. Eventualmente, porque não é todo mundo que sofre. Nós podemos transcender o sofrimento. Nós podemos perceber que quem sofre são os nossos corpos, quem sofre é a nossa matéria, mas não nós, que estamos num outro plano de consciência. São aulas desta escola. E é muito importante que cada um viva a sua lição bem sinceramente, que cada um viva a sua lição bem inteiramente, porque quem está vivendo a sua lição verdadeiramente, sem fuga, sem reclamação, sem descontentamento, quem está vivendo a sua lição, porque é sempre lição aqui, você está vivendo a sua lição, aquilo para os outros que estão observando é uma referência. É uma referência. Eles vão observar alguém vivendo uma coisa realmente, como se vive realmente. Nós estamos ensinando uns aos outros. Enfim. E aqui diz que ontem foi abordada a questão da nossa responsabilidade ao lidar com a energia sexual e as consequências disso. Mas a pessoa diz que nem sempre é a energia sexual que nós estamos desperdiçando, mas que são inúmeros outros desperdícios, que às vezes nós não sabemos direcionar as energias que temos disponíveis, não? E ela diz, a impressão que tenho é de que à medida que o tempo passa, estamos ficando cada vez mais displicentes, sem respeito, e identificados com a situação caótica do mundo. A pessoa quer dizer aqui também que a gente não dá valor aos próprios elementos que a manifestação nos deu. Isto são observações subjetivas, não? Mas que é bom a gente saber, porque cada um de nós deve ter uma parte nisto, não é? Agora mesmo eu tive que apagar metade dessas luzes que não eram necessárias. Então, aqui a gente vive mesmo uma escola. Nós estamos vivendo mesmo uma escola. E temos que ficar atentos, porque de repente fica escuro lá fora, tem que voltar a acender as luzes. Né? Não é porque se apagou as luzes que acabou. Não. Podemos continuar apagando, como de repente podemos reacender. Enfim, a gente tem que estar desperto. A gente tem que estar atento. Atento porque a cada momento que passa, a situação é outra. Situação é outra. Nós estamos sempre caminhando, estamos sempre andando, sempre descobrindo, sempre nos trabalhando, porque precisa que a gente se trabalhe. Aqui está marcado para nós repetirmos uma coisa que foi dita ontem. Quando falávamos de Mirnajá, foi falado que nós somos levados a Mirnajá em nossos corpos sutis. E aqueles que têm os corpos sutis mais desenvolvidos são nutridos também no nível monádico. E nós temos que ter presente esta grande oportunidade, a oportunidade desta época. E nesta época nós temos a oportunidade de ter esses nossos corpos sutis que dão tanto trabalho, corpo astral, emocional, corpo etérico, o corpo mental. Corpos que dão trabalho, quando a gente tem consciência, né, do trabalho com eles, dão trabalho o tempo todo. Então, esses corpos hoje são levados para esses centros de cura, não é? Dessas civilizações, são levados para as naves, sem que o resto do corpo fique aqui carente de nada. Isto é feito com uma medicina extraterrestre que nós ainda desconhecemos, não, mas que existe. Pode um corpo nosso, neste momento, estar sendo tratado lá em Mirnajá, e nós aqui, normalmente, naturalmente, sem nenhuma interrupção de coisa alguma. Mesmo porque ninguém desliga o corpo da gente. Mas isto é um treinamento da onipresença também de certos níveis nossos. Então, isto tudo existe, como existe também transplante. Transplante no etérico de certos órgãos. Hoje, nós vivemos uma época de muitas oportunidades. E digamos que todo o seu ser tenha feito uma opção muito profunda, positiva. Todo o teu ser. E imagine que no teu corpo físico pode ter um órgão, em geral o cérebro, que não consegue acompanhar aquele movimento. Pode haver um transplante daquele cérebro. Pode haver um transplante de partes daquele cérebro. E isto tudo é possível. Mas nós teríamos que não ficar só no nível material das coisas. Nós não teríamos que ficar só no nível de personalidade. Nós teríamos que estar trabalhando, teríamos que estar funcionando no sentido de haver intercomunicação entre os nossos níveis. Porque todos nós estamos aqui bem conscientes, atentos aqui com o corpo mental, com o emocional, com o físico. Mas e os outros níveis nossos? Os outros níveis nossos também estão alinhados. Nós temos que ter presente sempre esses outros níveis. Nunca esquecer que temos outros níveis, que estamos em vários níveis de consciência. E isso produz uma inter-relação entre esses níveis. E você fica muito mais livre, porque aconteceu uma coisa no seu nível emocional, o seu corpo emocional foi especialmente tocado. Se você está nos outros níveis todos, aquilo se dilui imediatamente. Aquilo não se transforma num problema, compreende? Digamos que você tenha sido tocado no seu orgulho, quer dizer, você foi tocado no seu corpo mental, porque o lugar do orgulho é no corpo mental, é na mente, não é ali que ele está. Então você foi tocado no seu orgulho. Então você recebeu um soco no seu corpo mental. Se você está nos outros, com todos os outros na consciência, aquilo se dilui rapidamente, aquilo passa logo, aquilo nem chega a formar um nó. Nós precisamos estar nessa flexibilidade, que é para podermos viver esta época, viver esta oportunidade com mais frequência e não continuarmos tão restritos a esses níveis materiais aos quais estamos habituados, por força também dos corpos, por força também da vibração dos nossos corpos. Mas isto não é desculpa para a gente ser prisioneiro disto. Você não pode evitar isto totalmente. Mas não precisa ficar prisioneiro disto. O espírito tem como meta a evolução cósmica. Tudo aquilo que prende você à Terra, tudo aquilo que segura você nos níveis terrestres, isto é contra o espírito. Porque você tem que estar nos níveis terrestres ajudando esses níveis a se libertar desta situação terrestre. Porque tudo precisa de libertação. Não só os seres humanos, o planeta também. Todo esse material terrestre precisa se libertar dessa situação de ser material denso. Isso tudo tem que se tornar mais sutil. Então, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te segura, tudo aquilo que te condiciona, que te põe numa forma material terrestre, isto não é favorável ao espírito. Porque o espírito aí não está trabalhando livremente, o espírito aí está se conformando. Para eles tem uma grande limitação. Então você pode viver tudo isso que a Terra proporciona, mas sem se apegar a coisa alguma, sem se atar a coisa alguma. Tudo que a Terra proporciona é a escola, são as lições. Precisa não se apegar a coisa alguma. viver as lições, resolver as lições e passar para outra. A qualquer coisa que você se apegue, qualquer coisa que você segure, que você prenda, isso é contra o espírito.